provável a venda do garoto ao Milan da Itália. A gente ouve o técnico Dorival Júnior bastante possesso com essa possibilidade de operação. Vamos ouvir.
Eu acho que nós temos que nos definir como equipe. O que, que nós queremos? A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. É uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. No momento adequado, um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. É justamente isso. Você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não é assim, não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento depois de uma lesão muito séria. Eu vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase no lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber. Então, que eu quero um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, é isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender, não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião.
Então, Bi, você, como uma torcedora de um clube que nesses últimos anos foi especialista em vender joias por menos do que elas valem, acho que a reclamação do Dorival, ela tem um fundamento, né? Porque o André acabou de chegar também, eu pelo menos entendo que é um jogador que vale até mais do que esses 17 milhões de euros que pode chegar essa proposta do Milan. E outro ponto que deu para observar é como tá todo mundo desalinhado ali, né? Não só nesse caso, no caso do Alisson também, muita falha de comunicação entre Marcelo Paz, presidência, o técnico Dorival, e agora esse desabafo do Dorival também na coletiva com relação a essa venda, que agora já parece um pouco menos provável, Bi.
Eu acredito que o Dorival foi muito bem no que ele falou, em todas as palavras dele. Acho sim que o André precisa de mais tempo no Corinthians, se desenvolver mais e valer mais dinheiro. O São Paulo mesmo acabou com o seu time campeão da base, campeão da Copinha do ano passado, vendendo o jogador a preço de banana, por nada. E o Corinthians pode fazer diferente. O André tem muita qualidade e muito poucos jogos jogados. O Dorival tem tudo para desenvolver melhor esse jogador. É um técnico que sabe ali trabalhar com a base. Ontem, quando eu vi, o primeiro momento que eu vi os valores eram 25 milhões de euros, eu falei... nós vender, mas aí 13 milhões de euros, depois mais 2 ou 3 em bônus, não, que isso, é entregar uma promessa pro Milan por muito pouco dinheiro, o André tem que ficar no Corinthians, é, o Brasil cada vez mais precisa segurar seus atletas, o próprio Dorival falou isso, que os atletas não se desenvolvem direito, batem na Europa e volta, isso acontece muito, porque, eu não sei se é pressão de clube que não tem dinheiro, se é pressão de empresário que quer ganhar dinheiro, se o próprio atleta não entendeu, mas se o entorno dele fizer ele entender, as coisas ficam mais fáceis. Que ele precisa ficar mais tempo no Brasil, se desenvolver mais e chegar mais pronto na Europa, para justamente não bater e voltar. Porque depois que você bate e volta, seu valor de mercado cai também e a chance de você ter uma proposta de um clube maior na Europa diminui muito.
Guilherme Nápoles, o que, que você achou dessa... desse desabafo do técnico Dorival, do Marcelo Paz, indo em pronunciamento também falar sobre essa situação e agora a venda parecendo estar melada.
Eu acho que eu vou num contraponto na opinião geral da torcida do Corinthians, viu, Boni? Entendo a declaração do Dorival Júnior de valorizar o seu ativo, valorizar o seu elenco, querer o André no seu time também, porque é um jogador de muita qualidade, acabou de subir para o profissional e já se entrosou muito bem no meio de campo do Corinthians, que tem bons jogadores e mesmo assim o André consegue ter uma minutagem interessante, porque é muito bom jogador. Agora, a proposta ela não é de 17 milhões de euros, a proposta ela é de 24, quase 25 milhões de euros. O Corinthians vai ficar com 17 porque não tem 100% do passe do jogador. 25 milhões de euros num menino que acabou de subir para o profissional. Tem poucos jogos ainda no time principal do Corinthians. E que é um volante, acima de tudo, um jogador de meio de campo, mais defensivo do que propriamente ofensivo. Quantos jogadores dessa posição são vendidos por esse preço hoje no futebol brasileiro? 25 milhões de euros, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, que é um centroavante que bateu no Barcelona. Então é um movimento de analisar o mercado. Quantos jogadores, mesmo jovens, saem daqui só? Quem sai? Aqui é o que o torcedor do Corinthians cobra, talvez uma venda por 3 milhões de euros. Jogadores que têm saído do futebol brasileiro por esse valor são os fenômenos, que a gente trata dessa forma, né? Rayan, Estevão, Endrick, jogadores que a gente sabe que vão entregar no futuro para a seleção brasileira. Jogadores que a gente sabe que vão bater na Europa e que vão dar certo. E, acima de tudo, jogadores ofensivos. Jogador mais defensivo no meio de campo do Corinthians. 25 milhões de euros num jogador que acabou de subir para o profissional, eu acho que seria uma boa venda. A questão da porcentagem é o que deveria mais preocupar o torcedor corintiano. E aí tem que ser cobrado. Por que, que os times hoje têm tão pouco do percentual do passe dos jogadores, dos direitos federativos dos atletas? Por que, que tem menino que sobe para o profissional com 50% só do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Cruzeiro, enfim, de todos os times do futebol brasileiro? Empresários, às vezes as famílias, têm mais porcentagem dos jogadores do que propriamente os clubes. E é o clube que pega o menino lá com 11 anos e que forma esse garoto. Deveria ter uma porcentagem, se não total, um pouco superior. A proposta ela é de 25 milhões de euros, 24 milhões de euros. Foi o próprio Marcelo Paz quem disse isso em entrevista coletiva. A questão dos 17 milhões é o que vai ficar com o Corinthians porque é o que tem direito do jogador, é o que está previsto no direito federativo do atleta. Aí é uma outra questão, mas eu, por 24 milhões de euros, se a proposta for essa para um menino que acabou de ser profissional, eu venderia.
Vamos ver os números do André, para a gente ter uma ideia também do que ele já entregou com a camisa do Corinthians, para entender também essa valorização, né? Quem que acha que a proposta é boa, se a proposta deveria ser um pouco maior. A gente tem os números do André com a camisa do Corinthians até agora. 23 jogos, 9 como titular, 4 gols. Isso aí impressiona. 4 gols para um volante em menos de 25 jogos, menos de 30 jogos. Eu acho bons números, ótimos números. 54% de eficiência nos duelos, 20 dribles certos, 37 desarmes, 57 bolas recuperadas, 20 faltas sofridas. Os números do André, que pelo menos na situação de momento, deve ficar no Corinthians. E aí ainda muita coisa vai acontecer nesses bastidores. O Milan ameaça e a FIFA contra o Corinthians, porque entende que o negócio já foi aceito, mesmo sem a assinatura do presidente Osmar Stable. Mas são números que impressionam do volante André. E para a gente arrematar esse assunto, Novo Horizontino e Corinthians também, a gente tem uma arte na tela legal para a gente, claro, valorizar também o classificado à grande final do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino está na grande decisão e essa é a trajetória de crescimento do Novo Horizontino. Fundação, né? O Novo Horizontino como a gente conhece hoje, 2015, acesso à Série A do Campeonato Paulista, Série A1. Em 2021, acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, ficou na 16ª colocação da Série B do Brasileirão, conseguiu se livrar do rebaixamento. Em 2023, 2024 e 2025, passou pertíssimo de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Nacional. Quinto colocado em 2023, quinto colocado em 2024, sétimo colocado em 2025 e agora finalista do Campeonato Paulista. Uma trajetória bastante impressionante, né, Gui, do Novo Horizontino. Como você falou, o caminho que muitos times do interior poderiam seguir. Tá aí o resultado. Passou muito perto, batendo na trave muitas vezes, né? Três vezes consecutivas subir para a Série A. Acho que naturalmente em algum momento vai chegar esse acesso, né?
Vai chegar, Boni. E a gente torce para que seja ainda esse ano. O Novo Horizontino é um time que se estruturou aí nas últimas temporadas para viver esse tipo de momento. A sétima colocação do ano passado, ela até traz esse ar de, pô, não bateu tanto na trave, mas até a última rodada estava brigando. O Novo Horizontino que fez uma boa campanha também ano passado. Acho que o mais dolorido para o torcedor foi justamente 2024. E aí eu acompanhei de perto, porque eu cubro o Santos aqui na Jovem Pan. O Santos estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Novo Horizontino fez uma Série B até mais constante e melhor que o próprio Santos. Tava ali brigando por título até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Aí teve uma queda nas últimas 4, 5 rodadas, que de fato prejudicaram muito o time, e o Eduardo Batista, que era o técnico na época, não conseguiu esse acesso. Foi muito dolorido para o torcedor do Novo Horizontino, mas agora certamente tem um time, um elenco bem interessante.
Vamos dar uma pinceladinha no Campeonato Carioca também? Rodrigo Viga está aqui com a gente, o nosso grande Rodrigo Viga, já aparece aqui bonitão no nosso telão aqui no Jovem Pan Futebol Clube, para falar de Flamengo. Tá rolando agora Fluminense e Vasco, ó, já mandando seus beijinhos.
É o nosso showman.
O nosso showman, Rodrigo Viga, que ficou bastante feliz e animado com os resultados do Flamengo nesse meio de semana pela Recopa Sul-Americana. O Mengão, que tem semifinal... amanhã, né, venceu por 3-0 o Madureira na partida de ida e amanhã joga de novo a partida de volta. E Viga, calma, tem título carioca, título estadual pro Mengão disputar ainda, tá tranquilo, não é, tá tudo certo. Tudo bem com você, Viga?
Fala, Boni, fala, rapaziada. Boa noite pra vocês aí, pro nosso ouvinte, espectador, internauta do Jovem Pan Futebol Jovem Pan. Grande bosta, né, o campeonato estadual, né, meu caro Boni? Grande porcaria, né, Boni?
É taça, é taça.
Você perguntar pro torcedor taça. Do Flamengo na rua hoje, você perguntar pro torcedor do Flamengo na rua hoje, quantos títulos tem o Clube de Regatas do Flamengo de estadual? Ninguém vai saber. Vai saber que é o que tem maior número de títulos, mas não sabe se é 37, se é 38, se é 39, se esse ano vai ser o 40. Ou seja, isso já denota, isso já demonstra a força e o poderio da competição. Eu, particularmente, eu nem entendo porque tem dois jogos de semifinal, viu, mano? Já que estão querendo matar de vez o campeonato estadual, por que que tem dois jogos de semifinal? Ganha mais uma data. O Fluminense está jogando com o Vasco agora. Grande René. Pô, sabe que eu tenho saudade do René no Flamengo, rapaz? Perdeu um pênalti com a camisa do Flamengo. Agora eu quero saber quem é o gênio que bota o René para bater pênalti. Mas depois a gente fala disso. Agora não tem cabimento. Tem algumas coisas no futebol que precisam ser melhor explicadas, né? Como eu disse durante a semana, se a Sul-Americana pode final, a Libertadores. Não tem a menor justificativa desse pangaré chamado Recopa ter duas finais e prorrogação. Algo incompreensível. Agora, você pode perceber, né, meu caro Boni, que o torcedor do Flamengo, acompanha na internet, nas redes sociais, nas manifestações, ele está literalmente fulo da vida, está pé da vida com jogadores, com diretoria, com comissão técnica. Então, a cada competição que o Flamengo vai jogando, e são muitas na temporada, elas vão ganhando mais força, mais pujança, mais relevância. São importantes? Não. Supercopa não vale nada. A Recopa, muito menos ainda. O Campeonato Estadual faz uma brincadeirinha aqui a colar com o rival local. Mas o que é a vera para valer mesmo é a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mais diante de fracassos, de vexames. O Flamengo era um saco de pancada na temporada. Um saco bem lento, pesado, gordo, enfaixeado e com muitos problemas. É claro que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é mais uma competição que se torna uma obrigação para o rubro-negro carioca. Obrigação porque se vencer, não fez mais do que tinha que fazer. Afinal de contas, é um elenco mais caro, uma folha de 50 milhões de reais por mês, o nível de expectativa lá em cima, o sarrafo está lá no alto. Agora, se perder, é mais uma crítica, é mais uma cobrança, é mais uma manifestação. E cai entre nós, viu, Boni? Vamos parar com esse mimimi, vamos parar com esse nhenhenhen, esse frufruzinho de que não pode cobrar os jogadores, agora são intocáveis. Vamos lá, pela ordem. O cara ganha 1 milhão, fácil. Ganhando ou perdendo, ganha 1 milhão. A gente está no modelo capitalista, institucionalizado quase que mundialmente. Mas a mentalidade tem que ser comunista. Cada um ganha o seu 1 milhão, ganhando sendo bem sucedido ou fracassar, todo mundo tem 1 milhão na conta no final do mês. Mas tudo bem. Esse é um modelo que eu acho que jamais vai mudar por uma série de questões e fatores, porque o futebol movimenta muita grana e tem muitos interesses. Mas vamos lá. Ô Boni, se você não aparecer para trabalhar hoje aí, para apresentar o futebol Jovem Pan, vai ter cobrança?
Demitido.
Vai ter exigência?
Demitido.
O que vai acontecer contigo?
Tô fora. Cortado a cabeça aqui.
Então, o Bumbum tá na vitrine. O Bumbum tá na janela. Pelo menos na vitrine, na janela. Aí o Flamengo não pode cobrar. Não pode reclamar. Aí tem fulaninho de tal dizendo que não serve pra porcaria. Claro que serve. A torcida serve pra quê? Já não basta ter elitizado o Maracanã? Já não basta ter elitizado o Itaquerão? Já não basta ter elitizado o estádio do Palmeiras? O futebol brasileiro? Agora o torcedor que não tem direito nem ao estádio, porque ganha R$1.600 de salário mínimo por mês, não pode criticar, não pode cobrar, não pode exigir. Quem tem que reclamar é o jogador do Flamengo, que ganha 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio. Ah, para com isso, meu irmão. Tem que brigar e reclamar com todo mundo. Não é violência, não é agressão. Eu sou contra tudo isso. Mas exigir, cobrar e pressionar, sim. Porque o Flamengo não está sendo digno do seu tamanho, da sua altura e da sua história durante a temporada. Estamos no mês de março. É um time que ainda está com cara de férias. E digo e repito, já tinha dito isso na quinta-feira de madrugada no Maracanã, de quinta para sexta-feira. O Flamengo não vive mais um ambiente harmônico como tinha no ano de 2025. Tem jogador puto da vida com o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz nitidamente demonstra que tem preferidos e preteridos. O Boto está muito distante, fica muito isolado no padrão europeu, na sua salinha. Tem uma série de problemas no Flamengo. Pode falar, porque o Flamengo é hermético. O Flamengo está santificado, o Flamengo está beatificado. Se depender de mim e de mais, pelo menos uma meia dúzia, que é transparente, que fala a verdade para o torcedor, a gente vai ficar cornetando, bradando e vociferando. Paciência. Coisa, mano.
Viga, calma. Amanhã tem jogo de volta. O Mengão vai classificar para a final do Campeonato Carioca.
Porra, Madureira,
e tudo, tudo vai se resolver. Madureira. Tudo vai se resolver. Que espetáculo.
Madureira. É o nosso showman. De sacanagem.
É o nosso showman. Viga, tamo junto, viu? Um abraço para você.
Ah, tu já tá me dando chega pra lá, né? Tu também é um safado, sem vergonha, mas...
Tem choque rei pra falar, não, Viga. A gente tem que falar do choque rei.
O Mengão... torcedor do Lanús, seu corintiano, seu madureirense,
Viga,
seu fluminense.
Você... Você e o filhado tiveram 2 horas pra falar depois da Recopa Sul-Americana.
Antes da gente se despedir do Viga... Ô, Viga, deixa eu te fazer uma pergunta. Numa eventual final de Campeonato Carioca hoje, Flamengo e Fluminense... Você ainda vê favoritismo do Flamengo ou não? O Fluminense tá jogando bola, hein?
10 fichas na mão. 7 pro Fluminense e 3 pro Flamengo.
Que isso, hein?
Caraca!
Esse é o momento...
Eu sou macho, rapaz. Ó, ó aqui, ó. Ó, não sou Tarzan, não, mas eu sou macho. Eu tenho coragem de falar.
Que espetáculo. Viga, tamo junto. Você também está em nossos corações. Um abraço pra você.
Obrigado. Tem alguém com a câmera no Horizontino aí? Ou é impressão, meu?
Não, impressão, Viga. É impressão.
É do Fenerbahçe. Valeu, grande abraço. Tamo junto.
É nóis, Viga. Tamo junto. Ah, esse é o nosso Mengão trazendo grandes momentos aqui na Jovem Pan, na programação da Jovem Pan. Vocês sabem muito bem. Vamos falar, enfim, do Choque Rei, então? Bi, eu já vou deixar você falar pelo lado da torcida São Paulina. Mas já temos conectado aqui também o nosso convidado, representante do lado palmeirense, Irlan Jesus, ADM da página Parmeira, Mil Grau, que tá conectado aqui com a gente também, vai representar o lado palmeirense, está uniformizado também, já tá ligado por aqui, já aparece aqui no nosso telão também. Tudo bem com você? Um abraço para você. Pro Choque Rede logo mais, decisivo, começa às 8h30 e seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Futebol Clube.
Opa, boa tarde para todo mundo aí, já quase boa noite, agradeço aí pelo convite. E cara, clássico, né, não tem como, a expectativa lá em cima, o São... curiosamente não, né, é o normal, né, de acontecer, que o São Paulo começou o ano ali meio de maneira duvidosa, até pelo próprio torcedor, só que começou a crescer muito de produção e eu enxergo os dois times hoje num momento muito parecido, né? Então eu acho que dos últimos choque reis que tem, talvez seja o com mais expectativa, talvez até mesmo o mais equilibrado, sim. Você consegue comparar bem os dois times. Eu acho que não dá para tirar o favoritismo do Palmeiras pela questão de jogar em casa, né, de ter a melhor campanha, mas mesmo assim eu acho que é um jogo muito aberto, né? Não dá para falar, por exemplo, se o São Paulo se classificar numa zebra, por exemplo, né? Acho que é um jogo muito igual, fora o histórico, né? O Palmeiras realmente tem historicamente uma dificuldade com o São Paulo em mata-mata, então não tem como. Mesmo se o São Paulo está numa fase ruim, a gente já fica apreensivo no momento bom, então piorou. Mas confiante, porque o Palmeiras está crescendo muito nesse ano. Acho que o jogo contra o Fluminense mostra, acho que quase que resume esse começo de temporada do Palmeiras, né? Que ao mesmo tempo que aperta muito bem o Fluminense, abre o placar ali rápido, faz o segundo, também dá umas desconcentradas, também oscila. E a temporada do Palmeiras tem sido isso. Faz bons jogos, faz vitórias importantes, como venceu os três clássicos, né, na primeira fase, mas também oscilou muito, e contra o próprio Novo Horizontino, né? Aquele 4-0 ali ainda dá um certo medo. Caso avance para a final, tem que usar muito de exemplo aquele jogo lá, mas a expectativa lá no alto e uma semifinal muito importante para os dois.
O Erlan segue ligado aqui com a gente, vai participar das nossas dinâmicas também aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Bigóis, o lado da torcida São Paulina, a expectativa para esse clássico. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela alguns números de retrospecto também, o histórico em confronto de mata-mata que o Erlan falou por aqui. Mas o lado de São Paulo agora que vem num bom momento, né? Tá numa sequência invicta de jogos e tem a confiança de que também pode conseguir essa classificação.
Um momento muito bom do São Paulo e eu concordo com o Erlan. Eu acho que a gente chega em momentos muito parecidos, tanto São Paulo... Palmeiras, que a gente sempre espera muito em todas as temporadas, porque é um time que investe bastante, que tem um trabalho sólido há muito tempo e que a gente espera que vai brigar para ser campeão de todas as competições que disputar. O Paulo começou o ano num momento muito turbulento, muito conturbado, ali com uma... por conta de política e torcida tendo que protestar e derrubar diretor, derrubar presidente, mas a hora que essa galera saiu, parece que a gente respirou aliviado e também tirou um peso das costas dos jogadores, porque eles com certeza sentiram todo esse problema político que o São Paulo vivia. Depois disso, chegou Rafinha, que eu acho que é de suma importância falar de Rafinha, mudou completamente o ambiente do São Paulo, é um cara muito de grupo e que faz essa vestiária muito bem. Então acho que sempre bom frisar que essa chegada do Rafinha é muito importante para o momento que o São Paulo vive hoje e, é claro, tranquilidade para o Crespo trabalhar. É um treinador que a gente já viu na outra passagem que tinha um repertório muito bom, passou por outros lugares e só melhorou. Só que ano passado ele também sofreu, né? O São Paulo com um departamento médico horroroso, não tinha muito o que fazer, tinha que tirar leite de pedra. E esse ano, depois do caos político, tendo a maioria dos jogadores à sua disposição, conseguiu montar o seu time ali. Não foi teimoso, eu acho que isso é um ponto também muito bom de levantar. O Crespo insistiu bastante tempo na questão dos três zagueiros, mas quando ele mudou para a linha de quatro, o time começou a jogar melhor e ele aceitou isso muito bem e o time manteve assim. Chegaram alguns reforços pontuais também, porque São Paulo não tem dinheiro, acertou reforços para essa temporada. Raulzinho, Lucas Ramon chegaram, investiram a camisa, estão jogando muito. Eu acho que esse momento parecido dos dois times, a gente de clássico nessa noite.
Vamos ver o retrospecto das duas equipes, até para eu passar a bola para o nosso Guilherme Nápoles. Vamos começar com o retrospecto geral no mata-mata, que a gente tem várias artes preparadas aqui pela nossa produção no Jovem Pan Futebol Clube de hoje. Então, primeiro retrospecto no mata-mata, que o Erlan até falou, né? Que o São Paulo tem uma grande vantagem, historicamente, nesses confrontos de mata-mata no Choque Rei. São 17 classificações do São Paulo contra 6 classificações do Palmeiras em 23 confrontos eliminatórios. E 3 das classificações do Palmeiras foram com o Abel Ferreira, então aí tem uma sequência importante, esses confrontos eliminatórios, esses confrontos de mata-mata, que tem vantagem do São Paulo, uma vantagem grande do São Paulo nesse momento. Vamos então para os jogos de mata-mata nesse século, para a gente também ter um olhar no retrospecto um pouco mais recente, nessa boa fase, nessa grande fase que vive o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não está muito feliz com o que foi ano passado, do que foi esse começo de temporada também, mas é óbvio que é um grande momento historicamente que vive o Palmeiras. Nesse século, Temos em 2021 a final do Campeonato Paulista que deu São Paulo. Em 2021 também, na Libertadores, quartas de final, o Palmeiras venceu. Em 2022, na final do Paulistão, deu Palmeiras. E na Copa do Brasil, nas oitavas de final, deu São Paulo. Em 2023, quartas de final, São Paulo passou e conquistou a Copa do Brasil, inclusive, depois. 2024, o São Paulo... E em 2025, Paulistão semifinal, jogo também com polêmica, a gente vai falar das polêmicas por aqui também. O Palmeiras se classificou para a grande decisão ali, então o retrospecto nos mata-matas. Nesse 2020 para cá, o Palmeiras nesse bom momento, nesse grande momento com Abel Ferreira e o São Paulo ainda assim trazendo essa dificuldade. E para fechar e passar a palavra para o Gui, então, a gente vê o retrospecto recente do confronto, os últimos 10 jogos, valendo por qualquer tipo de campeonato também, só para a gente ter uma visão geral. O que é o mata-mata no Choque Rei e o que é o Choque Rei nesse momento também em termos de vantagem para o Palmeiras, né? Porque são 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates, nenhuma vitória do São Paulo, 16 gols do Palmeiras, 5 gols do São Paulo, 73% de aproveitamento para o Palmeiras, e a última vitória do São Paulo contra o Palmeiras foi justamente pela Copa do Brasil em 2023, Guilherme Nápoles. São muitos fatores, né? A vantagem do São Paulo em mata-mata, o fato que o Erlan trouxe aqui, que mesmo num bom momento que o Palmeiras vive, o São Paulo leva muita dificuldade para o Palmeiras. Mas se a gente pinça esse retrospecto recente das duas equipes em qualquer tipo de jogo, o Palmeiras está com uma vantagem absurda, até uma freguesia do São Paulo contra o Palmeiras, Gui.
São muitos aspectos, né, Boni, para a gente analisar. Como vocês disseram muito bem, o retrospecto do São Paulo em jogos eliminatórios é muito superior. Mesmo esses 3 jogos que o Palmeiras se classificou aí nessa década, foram jogos que o Palmeiras teve dificuldade. Ano passado, no Campeonato Paulista, venceu só por 1-0, com um pênalti escandaloso. Um pênalti que não existiu. O Palmeiras se classificou com um gol marcado pelo Rafael Veiga. Na final do Campeonato Paulista de 2022, o São Paulo foi muito superior no jogo de ida. Venceu por 3-1 em um jogo que era para ter sido 3-0. Foi um gol de falta bobo que o São Paulo diminuiu essa vantagem. Aí no jogo teve o escárnio do Jandrei fazendo cera com 40 minutos de jogo. E o São Paulo, merecidamente, justamente por tentar praticar o antijogo, zero. E também na Libertadores, o São Paulo, que no Morumbi empata por 1-1, numa falha do Thiago Volpi, era para ter vencido o jogo dentro de casa. E aí na volta, de fato, o Palmeiras foi muito melhor jogando dentro de casa no Allianz Parque e venceu o São Paulo com propriedade. Então o São Paulo, que em jogos eliminatórios, ele impõe muita dificuldade a esse time do Palmeiras, que nessa década é um time muito superior ao São Paulo, falando de todas as competições, pensando em retrospecto, o elenco, Abel Ferreira, enfim, todos os aspectos são favoráveis. Palmeiras em relação ao São Paulo, década nesse momento. Em jogos que não são eliminatórios, aí o Palmeiras nada de braçadas contra o São Paulo, um São Paulo que muitas vezes não consegue jogar contra o Palmeiras, e principalmente jogando fora de casa. Foi assim também, de certa forma, no jogo já deste Campeonato Paulista, uns 25 minutos no começo do jogo, e mesmo assim sai perdendo por 2-1. Depois, no segundo tempo, ainda sofre o terceiro, e o placar termina 3-1 para o Palmeiras. É um São Paulo que hoje, se a gente for analisar friamente, vive um momento melhor que o do Palmeiras. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo venceu 7, empatou 1. Não tem derrota nos últimos 8 jogos. O momento é melhor do São Paulo. Mas eu ainda acho que o favoritismo está com o Palmeiras. Por ter um elenco melhor, por ter um treinador mais experiente, que conhece melhor o futebol brasileiro, que é multicampeão paulista. O Crespo venceu em 2021, é verdade, mas o Abel depois conquistou uma sequência de 3 campeonatos paulistas. E um fator que, para mim, também é o cenário do jogo, que é o gramado sintético. Beleza, o São Paulo vai ter o elenco à disposição, mas como vai ser o Lucas nesse gramado sintético? O Lucas, que não joga em sintético, vai jogar hoje porque é um clássico, é uma semifinal de campeonato. Se não fosse isso, o Lucas não estaria em campo, não estaria à disposição do São Paulo. Como ele vai se portar? Como vai ser o mental do Lucas dentro de campo? Pensando que ano passado, as inúmeras lesões que ele sofreu ao longo do ano começaram lá no jogo da semifinal do Campeonato Paulista, no gramado sintético do Allianz Parque. Como vai ser o Calleri dentro de campo, pensando que ele jogou no sintético ano passado e sofreu uma lesão ligamentar contra o Botafogo? Como vai ser o Calleri hoje, se portando, e a gente sabe que o jogo do Calleri é um jogo muito físico, e é um jogador muito importante para esse esquema do Crespo também. Então o São Paulo, que apesar de viver um bom momento, por todas as circunstâncias, hoje eu vejo como uma incógnita para esse clássico contra o Palmeiras. Mas acho que não é um favoritismo muito grande não, 60-40 para o Palmeiras, Bani.
60-40 para o Palmeiras, a opinião do Guilherme Nápoles. Eu vou mais ou menos nessa linha também em termos de favoritismo. Para a gente puxar nossa primeira dinâmica aqui, com participação do Gui, da Bi, do Erlan e, claro, de você que está nos acompanhando, mandando as suas mensagens no chat do YouTube da Jovem Pan Esportes, vamos puxar as prováveis escalações, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras, por aqui no nosso Jovem Pan Futebol. Escalações, a gente vai descobrir de fato do jogo, mas na jornada esportiva da Jovem Pan, você acompanha com a cobertura completa na voz do Nilson César, o Pedro Marques e o Giovanni Chacon também estão por lá na Arena Barueri. Comentários hoje, seleção Jovem Pan, Flávio Prado, Mauro Betting, todo mundo mobilizado para essa grande semifinal, esse grande choque rei. Vamos colocar na tela então a provável escalação do Palmeiras, para aí a gente fazer depois o nosso cara a cara. Provável escalação do Palmeiras, tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andreas, Maurício, o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É claro que existe a possibilidade também do Arias entrar nesse time titular do Palmeiras. Isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual que será a decisão do técnico. Do São Paulo também, vamos colocar aí a provável escalação do São Paulo Futebol Clube. Existia também essa questão do Lucas Moura, será que vai jogar no sintético? E aparentemente todo o time titular também do São Paulo mobilizado para esse choque rei. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Caleri e Luciano. Essa a provável escalação do São Paulo Futebol Clube. E eu agora já vim aqui para o nosso telão para a gente fazer o nosso cara a cara. Esse momento que todo mundo gosta. Às vezes dá problema, às vezes a gente acaba quebrando a cara. No derby, a gente quebrou a cara, porque a gente votou no Memphis Depay contra o Flaco Lopes, o Memphis Depay perdeu o pênalti e o Flaco
Lopes... Mas o Dom cravou. O Dom cravou naquela ocasião que o Flaco ia decidir o jogo.
O Dom cravou, ele foi o voto único no Flaco Lopes e deu certo pro Palmeiras, né? O Flaco Lopes fez o gol, o Memphis Depay perdeu o pênalti. É claro que a gente não tá votando aqui em quem vai decidir o jogo, a gente tá votando na nossa seleção aqui, comparando as duas escalações. E é claro que a gente tem no começo aqui, os goleiros, Carlos Miguel contra Rafael. E eu vou primeiro com você, Alan. Vou primeiro com você. Quem que você coloca na nossa escalação?
Cara, eu acho que daqui 2 ou 3 o Carlos Miguel, mas hoje eu ainda coloco o Rafael pelo fator experiência, que é um pouquinho que ainda está deixando o Palmeirense preocupado, que é normal, né? Tem 100 jogos ainda como profissional, é muito promissor. Acredito que vai ser um dos grandes goleiros aí do futebol brasileiro, mas hoje eu coloco o Rafael pela questão, da questão da experiência. Né?
Então vamos colocar, computar o voto aqui para o goleiro de São Paulo. Bigóis, seu goleiro nessa disputa.
O meu goleiro. Seu goleiro. Rafael, eu concordo com o Erlan. Acho que o Carlos Miguel tem potencial para ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Acho que vai acabar pingando em seleção brasileira no próximo ciclo, mas hoje o Rafael é mais experiente e também em jogos grandes vai muito bem.
Guilherme Nápoles, vai junto ou vai...
Vou com o subestimado goleiro Rafael. Acho que o Rafael hoje é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Tem entregado também performance e muitas vezes desvalorizado, né? Eu vejo muita gente tratando ele só como um bom goleiro, mas ele decide muito jogo pro São Paulo, cara. Então eu voto no Rafael.
Então tá aí, mais um voto pro Rafael, 3-0. Eu vou também no Rafael pelos mesmos argumentos. Acho que o Carlos Miguel será ainda um ótimo goleiro, tem muito potencial, mas nesse momento eu acho o Rafael um pouco mais confiável, podemos dizer assim. Lateral direita, com Kelvin pelo lado do Palmeiras e Lucas Ramon pelo lado do Tricolor Paulista. Agora começo com você, Bigóis.
Eu vou de Lucas Ramon pelo momento. Acho que o Lucas Ramon encaixou muito bem no time do São Paulo, que é um time que tinha muito problema com a lateral direita, sofre com a lateral direita há muito tempo. Lucas Ramon chegou, tomou conta da posição e decidiu. E o Kelvin é um jogador que ele oscila muito. Ele chegou sendo promissor, mas ele oscila muito mesmo. Então acho que no momento o Lucas Ramon tá no meu time.
Lucas Ramon tem um voto contra o Kelvin. Guilherme Nápoles.
Olha o nível dessa disputa, né, Boni? O Kelvin, ele não vive um bom momento com a camisa do Palmeiras. O Lucas Ramon, ele acabou de chegar no São Paulo, tem 3 jogos. E em 3 jogos, já deu pra perceber que ele vai ser primordial na temporada do São Paulo. Não porque ele é um craque. Faz isso. Que, em média, jogou em times ali que lutavam sempre contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E fez um bom ano de 2025 com o Mirassol. Mas é que a lateral direita do São Paulo, ela é tão nivelada por baixo que ele cresce muito no conceito do torcedor. O Cedric, o torcedor não quer ver nem pintado de ouro. O Mike, se a disputa dele não fosse com o Cedric, talvez ainda estivesse na base. Então, pela importância para o time, eu voto no Lucas Ramon.
Lucas Ramon tem 2 votos. Erlan, seu lateral direito.
Vou de Lucas Ramon também. Inclusive, é o grande problema do Palmeiras hoje, que é a lateral direita, porque quando joga o Kelvin, a gente sente saudade do Diário. Quando joga o Diário, a gente sente saudade do Kelvin. E o Kelvin realmente era muito promissor, saiu do furacão jogando muita bola, mas ainda no Palmeiras. Inclusive, o bom jogo que ele fez foi contra o São Paulo, né? Fez até o gol e tal, mas o primeiro tempo tinha sido assustador. Então, eu vou com o Lucas Ramon.
Lucas Ramon 3-0 e pela importância também que tem ao São Paulo, já chegou tomando a posição, eu vou de Lucas Ramon também. Olha, tá perigoso isso aqui. Só para o São Paulo. A gente tem um grande risco aqui de quebrar a cara. Aí essa disputa tá boa. Gustavo Gomes e Arboleda. Eu gosto de te jogar nas enrascadas, Gui. Então essa vai você primeiro.
Esse para mim é o voto mais fácil de todos. Já falei aqui no outro cara a cara e repito. Gustavo Gomes para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que entrega constância há 8 anos em um mais alto nível de um zagueiro no futebol brasileiro. Para mim, Gustavo Gomes.
Então, o primeiro voto, Erlan. Eu já vou deixar meu voto aqui também no Gustavo Gomes. Ainda mais em clássicos, que o Arboleda ele não costuma ter bons desempenhos em clássicos. Erlan, vamos de Gustavo Gomes também? Ou você vai ser o único palmeirense na história que vai votar no Arboleda?
Disputa de dois palmeirenses aí. Mas, cara, o Gustavo Gomes, o Arboleda, os dois, inclusive é curioso, que os dois estão há muito tempo nessa comparação, né, quem é melhor e tal, mas acho que o Gustavo Gomes tem uma... é melhor. Ídolo aí do Palmeiras, e chegou, ano passado ele estava até mal, no final do ano ele começou a voltar a jogar bem, esse ano aqui até agora, nos jogos grandes especialmente, ele jogou muito.
Então tá aqui mais um voto no Gustavo Gomes. Bigóis, você vai ser a única voz que defende o Arboleda?
Não vou ser a única voz que defende o Arboleda, eu concordo com você que ele não vai muito bem em clássicos mesmo. Voto no Gustavo Gomes também. Acho que em algum momento já até existiu essa discussão e ela foi válida entre Gustavo Gomes e Arboleda, mas no momento é muito Gustavo Gomes e o Arboleda tá numa decrescente com o São Paulo, porque... A cada temporada ele piora de rendimento e tem torcedor que até defende que ele, ó, vai embora.
Então, mais um voto no Gustavo Gomes, outro 4-0 por aqui, a nossa zaga tem Gustavo Gomes. E olha, para você que nos acompanha pelo rádio, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas já a gente volta e, claro, retoma para vocês que nos acompanham pelo rádio a nossa escalação aqui no nosso cara a cara, Jovem Pan Futebol Clube.
Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Mês do consumidor das Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no carnezinho.
É pra você levar.
Não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bem...
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
De temporada aqui, eu sabia pela atenção aí, né? Mas eu vou votar no Murilo porque os últimos jogos ele mostra uma melhora e eu acho que se ele tiver bem, tiver 100%, eu acho que ele mais zagueiro que sabe.
Ó, estamos de volta, hein? Estamos de volta na rádio Jovem Pan também, agora em todas as plataformas também. A única disputa que a gente teve foi a vitória do Gustavo Gomes, mas isso eu já tinha feito no ar também. Agora, Murilo e Sabino, 1-1 com o voto do Erlão. Murilo leva o segundo voto. E eu vou no Murilo também. Acho que o Sabino tá bem importante com a camisa do São Paulo, mas eu gosto do futebol do zagueiro Murilo, apesar do momento não ser dos melhores. Lateral esquerda, boa disputa também. Acho que vai pender para um lado. Mas Piquerez e Enzo Dias. Enzo Dias muito importante. Eu já vou abrir dando meu voto. Acho que o Piquerez é um cara...
Já coloca dois aí.
Dá dois?
Dois.
Quer já implementar
não,
no terceiro?
Não, esse é três também.
Três?
Eu tô achando que vai ser quatro.
Mas não acho muito distante um do outro, não. Acho que o Enzo faz um bom ano. Ano passado também foi bom, mas Piquerez é mais jogador.
O Piquerez é um craque da bola. Erlan, vamos fechar 4-0?
É, vamos de Piquerez aí. Ele tem até uma queda aí recente, mas esse ano tá, me parece, retomando bom futebol junto com o Murilo também.
Então tá aí, 4-0. Temos muitos 4-0 aqui nessa disputa, hein? Muitos 4-0. Marlon Freitas e Bobadilha, Guilherme Nápoles. Essa tá boa também, Bobadilha em um bom momento. Marlon Freitas é um cara importante também, já foi importante no Botafogo. E agora também já assumiu a posição de titular no Palmeiras.
Cara, essa é a mais difícil até agora, hein? Bobadilha tá jogando muito com o Crespo, sendo um elemento surpresa lá na frente, desde o ano passado fazendo bastante gol. Mas o Marlon Freitas é um jogador que eu gosto muito, desde os tempos de Atlético Goianiense, né, de Botafogo. Eu vou votar no Marlon pelo retrospecto de carreira, cara.
Então, Marlon Freitas, 1-0. Erlan, você, Marlon Freitas contra Bobadilha.
Eu tô ficando preocupado, talvez. Mas eu vou de Marlon Freitas também. Impressionante, parece que ele joga no Palmeiras já tem bons anos assim. Joga muito, cara.
Então tá aí, Marlon Freitas, Bigóis, nessa disputa na volância.
Ah, eu vou na Bobadilha. O meio campo que o Crespo montou com ele, Marcos Antônio e Danielzinho, pra mim, é o melhor do Campeonato Paulista. Esse trio ali de volantes é o melhor que tem no Campeonato Paulista. Tá jogando muita bola, subiu muito de produção com o Crespo. E eu acho que hoje é um jogo pra ele.
Então, no critério momento, eu vou empatar. Eu acho que o Marlon Freitas é um jogadoraço também, mas eu vou empatar Marlon Freitas e Bobadilha e deixo para a nossa produção. Areia, quem que você vota? Seu voto de Minerva. Quem que vamos colocar na nossa seleção? Fala no meu ouvido aqui. Sumiu. Qual que é o seu voto aqui para você desempatar? Marlon Freitas e Bobadilha. Você tem o voto de Minerva. Marlon Freitas. Marlon Freitas.
Surpreendeu, hein?
Surpreendeu.
Vindo do Areia, achei que
iria por outro caminho.
Ia pender para outro lado.
Achei que iria por outro caminho. Andreas Pereira e Danielzinho. Danielzinho que também parece que caiu como uma luva nesse time de São Paulo. E o Andreas, a gente sabe toda a qualidade que ele tem. Erlan, começo com vocês.
Cara, eu acho que eu vou de Andreas acho que por recurso, por ter mais recurso. Sim, mas o Danielzinho, inclusive, quando eu vi que o São Paulo estava contratando, eu falei que o Palmeiras podia ter ido atrás, porque assim, tinha feito um baita brasileiro ano passado, né, pelo Mirassol, joga muito já, chegou no São Paulo jogando muito bem também, mas eu vou de Andrés, que eu acho que ele tem um pouquinho mais de recurso, tem a bola parada, né, e agora ele jogando com o Marlon Freitas junto, ele tá indo muito bem, acho que tem, se não me engano, 5 assistências em poucos jogos no Brasileirão, também indo bem no Paulista, então eu vou de Andrés.
Andrés tem um voto. Guilherme Nápoles.
Vai me doer o coração essa, cara, porque o Danielzinho tá jogando muita bola, mas eu concordo, cara, eu acho que o Andreas é mais jogador, é mais completo, até por isso custou o valor de euros, poderia ter custado 20 se o Palmeiras tivesse contratado antes, eu vou votar no Andreas, mas com dor no coração, Danielzinho é muito bom jogador, cara.
Muito boa disputa essa, muito boa disputa mesmo. Andreas tem 2 votos, Bigóis.
É muito triste votar no Andreas e o Danielzinho vai ficar com nenhum voto. Ele não merece isso. Eu acho o Andreas mais jogador, acho que ele tem mais qualidade. Mas é muito triste, coitado. Eu vou votar no Andreas. Mas desculpa, Danielzinho, espero que você jogue muito hoje, fazendo o Andreas. Coitado, ele não merecia ele não merece essa lavada. É do Andreas, mas ele não merece a lavada.
Tudo bem, eu faço esse papel de votar.
Boa.
Então, para não perder de 0 pelo futebol que tá jogando com a camisa de São Paulo.
Fiz uma boa propaganda, tá?
Foi bem. Já também influenciou meu voto. Maurício contra Marcos Antônio. Eu acho que essa também não tem muita disputa. Hoje não tem muita disputa. Guilherme Nápoles, já quer abrir a nossa possível goleada aqui?
Eu vou ser sincero, cara. Eu votaria no Marcos Antônio contra qualquer jogador do meio de campo do Palmeiras. Até o Andreas. O Marcos Antônio é, de fato, um absurdo que ele tá jogando. São Paulo pagou muito barato nele, gente. 4 milhões de euros nesse jogador é muito barato para os padrões atuais do futebol brasileiro. Voto no Marcos Antônio.
Marcos Antônio, dou-lhe uma, Bigóis, dou-lhe duas.
Craque de bola, tá maluco? Esse cara joga, é brincadeira. Marcos Antônio, total.
Erlan, vai querer argumentar?
Não tem nem como isso daí, né? O Marcos Antônio tá jogando muito, baita acerto do São Paulo mesmo, né? E teve até essa chance aí de ir pro Flamengo. Falei, mano, se ele vai realmente hoje, São Paulo perderia muito, né? Mas continua aí e não tem como. Hoje é Marcos Antônio mesmo.
Marcos Antônio 3-0 e 4-0. Não tem como não ir no Marcos Antônio nessa disputa. Alan e Lucas. Boa disputa também. O Lucas recuperando seu bom momento. O Alan, um jogador importantíssimo com a camisa do Palmeiras. Uma das novas joias, né? Sempre aparece uma nova joia das categorias. Do Verdão. Com você, Alan. Quem que você vota nessa disputa entre Alan e Lucas?
Cara, eu vou de Lucas, mas é até curioso, a gente enxerga até semelhanças, né, no futebol dos dois, na parte especialmente da velocidade ali, mas o Lucas tem experiência, já tem uma bagagem muito grande no futebol, e acho, né, tomara que queime a língua, mas eu acho que, por exemplo, num jogo como esse, o Lucas tem mais capacidade de decisão, então hoje eu vou no Lucas, mas o Alan, assim, é absurdo, e imagino que o Palmeiras vai fazer muita grana com ele também.
Ah, com certeza. Palmeiras que já sabe vender muito bem, a gente falou do Corinthians que não está vendendo bem seus jogadores, São Paulo que recentemente também não vendeu bem suas joias, o Palmeiras por outro lado consegue um lucro bastante impressionante com seus jovens jogadores que vêm das categorias de base e agora tem mais um no time titular. Bigóis, Lucas ou Alan?
Lucas, meu coração jamais deixaria eu votar no Alan até se o Lucas estivesse em má fase. Imagina com ele agora recuperando seu bom futebol, é Lucas?
Guilherme Nápoles.
O Alan é muito bom jogador, vai ser um craque. Por 35 milhões de euros, que foi a proposta que chegou do Napoli, eu teria vendido, pelo mesmo critério que eu falei do André anteriormente, tá?
Sim.
Mas contra o Lucas, pelo fator importância para o time, o Lucas vende para o São Paulo, e o bom momento do positivo do Lucas, então eu voto no Lucas.
Eu vou na mesma linha do Guilherme, recuperando bom futebol, depois de uma temporada complicada, e pela experiência também, como destacou o Erlan, Lucas leva essa, muitos 4x0 aqui nessa nossa disputa. Flaco Lopes e Luciano. Para alguns, Lucianjo. Bigóis.
Lucianjo, total, Lucianjo. Para mim é Lucianjo, meu ídolo. Se não é de todo São Paulino, meu pessoal pelo menos é. Voto no Luciano pelo poder de decisão, jogador de jogo grande, gosta de marcar contra o Palmeiras. E se eu pudesse contratar os dois jogadores hoje para colocar no meu time, um ou outro, era o Luciano, com certeza.
Luciano vencendo por 1x0 nesse momento. Guilherme Nápoles.
Flaco Lopes.
Flaco Lopes, 1x1. Erlan. Luciano.
Inimigos da bandeirinha aí, né?
É verdade. Os dois geraram problema.
Eu vou de Flaco, mas assim, de fato, o Luciano, a gente como rival não gosta, e eu digo, quando você não o rival não gosta do jogador, é um sinal que ele fez alguma coisa assim de bom pro time dele, né? Mas eu vou de Flaco, sim, especialmente pelo momento do Flaco, visando até a Copa do Mundo, deve jogar, inclusive, a Copa do Mundo pela Argentina, então hoje eu vou de Flaco.
Flaco 2x1. Eu vou jogar mais uma nas costas do nosso produtor, o Areia. 2x2, meu voto é no Luciano. Areia, quem que você coloca no seu time? Agora ele foi pelo voto que a gente esperava. Luciano, 3x2. Ó, perigoso isso aqui. Perigoso isso aqui da gente ter votado aqui e depois o Flaco Lopes decidir o jogo. Enfim, Vitor Roque e Caleri. Eu acho que essa vai ser... É uma disputa interessante, é uma disputa boa, mas eu já vou abrir votando. Acho que o Vitor Roque é um dos melhores, se não o melhor centroavante do futebol brasileiro nesse momento. Jovem ainda, muito potencial de crescimento. E a gente viu toda a importância que ele teve para o Palmeiras na temporada passada. O meu voto é no Vitor Roque, apesar de admirar muito o futebol do Caleri. Acho que é um jogador importantíssimo e começou muito bem essa temporada também, depois de uma lesão complicada que teve em 2025. Guilherme Nápoles.
Vou chocar, eu vou votar no Caleri. Pra mim, o único problema do Caleri é o cachorro feio que ele tem. Ele é craque. Cachorro mesmo não dá, de fato, faz a conta. Mas eu voto no Caleri, eu gosto muito, cara. Argentino, raçudo, fazedor de gol. Vitor Roque, lógico, é um jogador que tem tudo pra vestir a camisa da seleção brasileira em alguma Copa do Mundo. Mas eu vou pelo lúdico. Pra mim, o voto não vai acontecer a mesma coisa no jogo independente.
Caleri. Exatamente. É, o cachorro do Caleri realmente é muito feio. E o Caleri, quando ele tá de coração partido também, o futebol acaba caindo um pouco, né? A gente viu recentemente.
Eu ia falar justamente isso. Caleri namorando é Caleri. Se ele tiver solteiro, era Vitor. O homem namorando, tá namorando.
Então é Caleri.
Então é Caleri. O homem apaixonado. Ah, se tá namorando, não sei. Tá postando foto com alguém em rede social, tá? É isso que tá acontecendo. Não vou cravar que ele tá namorando ninguém.
Não vou dar informação errada aqui.
O cachorro tá até menos feio agora.
Dá a impressão de que está envolvido em
algo. Isso, parece que alguém está fazendo carinho nele nos dias necessários e para mim isso está ótimo.
Então, Caleri 2x1, Erlan, vai empatar ou vai de Caleri?
Cara, eu vou empatar porque o Caleri começou bem o ano, mas o Vitor Roque está jogando bem desde que engrenou, né? Desde que virou a dupla Flaco Roque lá, ele está bem, então acho que ele está numa constância muito boa já há algum tempo, pegou a seleção também, foi convocado aí. Então eu vou de Vitor Roque, mas o Caleri também. É, aliás, aí que mora o perigo, né? O Vitor Roque ganhar, o Caleri também é aquele cara, às vezes, de uma bola que decide o jogo.
Exatamente. Então tá aqui, 2x2, mais uma que vai ficar nas costas do nosso produtor. Que vota em... Ah, foi de Caleri também. O único que ele surpreendeu na votação foi... Qual que ele foi que empatou? E foi o Marlon Freitas do Bobadilha. É, a única que ele surpreendeu na votação. De resto, a gente já esperava. E agora, treinadores. Treinadores Abel Ferreira, num momento muitas críticas do torcedor palmeirense, né, desde a temporada passada, e o Crespo, que passou por essas críticas no começo do ano, conseguiu dar a volta por cima, e agora está num momento legal com o torcedor são paulino. mas eu já vou abrir também. Para mim não tem muita discussão, por tudo que construiu pelo Palmeiras, Abel Ferreira, o grande símbolo dessa era vencedora do Palmeiras nessa década, vai vencendo por 1-0. Guilherme Nápoles.
Abel Ferreira, entendo as críticas do torcedor do Palmeiras, acho elas muito necessárias, um Palmeiras que sim, dá razão ao Rogério Ceni quando ele fala que é um time que depende muito de ligação direta para o Flaco Lopes, mas eu preciso respeitar a história que o Abel tem com a camisa do Palmeiras, os inúmeros títulos, e por isso que eu voto no Abel.
Então, Abel, 2-0.
Infelizmente.
Então tá aqui, 3-0. Ah, não tem muito, isso aqui não tem muita discussão, gente. Erlan, vamos fechar o 4-0, né?
É, Abel, mas assim, o Crespo, se tem um técnico que gosta, que entende o futebol do Abel, é o Crespo, né, cara? É insuportável jogar contra ele.
Exatamente. Você é um dos críticos ferrenhos ao Abel Ferreira ou você é um dos admiradores?
Cara, eu sou crítico, mas normal, é que eu acho que o pessoal às vezes passa um pouco do ponto, né?
Verdade.
Eu até ataques pessoais e tal, assim. Critico, por exemplo, ano passado teve o bom momento ali, mas na reta final realmente faltou muito dele também, né? Chamar o time pra si. A final da Libertadores não tem como, é vergonhoso você não dar um chute a gol. E a gente tem visto que se der pelo menos uns 2-3 chutes a gol, o Flamengo acaba tomando, né? O Flamengo acaba de perder uma Recopa aí pra um time que é inferior e o Palmeiras nem conseguiu fazer isso. É, então tem minhas críticas sim, mas como foi dito aí, a história dele fala por si só, né, cara? Eu não me lembro, e aí eu posso estar errado, mas de um técnico que ganhou tanto em pouco tempo. Tiveram técnicos que ganharam mais que ele, mas em pouco tempo, assim, no futebol brasileiro, o que ele fez é um negócio assombroso, e eu espero que volte, como eu costumo falar, o Abel do Velho Testamento, que chuta a copinha de garrafa, que briga mais, e foi expulso recentemente. Quero que ele seja expulso hoje também, porque geralmente é assim que funciona.
Boa observação. Então tá aí, a nossa seleção tem Rafael, Lucas Ramon, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na linha de zaga. O meio tem Marlon Freitas, Andrés e Marcos Antônio, Lucas Luciano, trio do São Paulo, hein? Lucas Luciano e Calleri no ataque com Abel Ferreira comandando.
6-6.
Todos eles. 6-6, uma boa disputa. E tá aí, bom time também, um bom time. Disputaria muitos títulos se a gente colocasse em campo essa equipe. Vamos pular para a Arena Barueri, porque temos por lá Giovanni Chacon, setorista do São Paulo, Pedro Marques, setorista do Brasil. Como que está o clima para essa semifinal que começa logo mais, às 20h30 da noite. Os dois estarão na jornada esportiva da Jovem Pan também, isso aqui no Jovem Pan Futebol Clube. Tudo bem com vocês, Chacon e Pedrinho? Tudo certo?
Tudo certo, Boni. Um abraço para você, um abraço para o Gui, para os nossos convidados, para o pessoal que nos acompanha aqui no Jovem Pan Futebol Clube. Já estamos aqui, casa do Palmeiras provisória, né, Pedrinho? A casa de Alphaville, digamos assim, aqui na Arena Barueri, que foi reformada já tem um tempinho, mas tá um brinco aqui para ser utilizada na partida de hoje. A torcida vem chegando por aqui, o clima de muita festa do lado de fora, fogos, a torcida cantando bastante. E daqui a pouquinho, então, a bola rola por aqui. Muito trânsito para a gente chegar, né? Então, o torcedor que está esperando para a última hora, se adiante. Terminou o JPFC, sai correndo aqui para a Arena Barueri. Mas o fato que define o último finalista dessa competição, dessa edição de Campeonato Paulista, São Paulo ou Palmeiras, Palmeiras ou São Paulo. Um clássico que, nos últimos anos, se repete muito, né? Acho que os torcedores das duas equipes já estão meio de saco cheio, às vezes, né? De novo, choque rei. Não é não, Pedrinho?
Tudo bem, Chacon? Boni, todo mundo ligado aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Semifinal do ano passado foi Palmeiras e São Paulo. Aquele pênalti, torcedor do São Paulo, pé da vida até hoje. Arboleda, Vitor Roque. O Vitor Roque estava chegando ao Palmeiras. Ontem fez aniversário. Com certeza vai querer fazer o gol da classificação. Aquele presente de aniversário, né? Para a torcida do Palmeiras, e já se enfrentaram em Libertadores recentemente, esse confronto, né, dos técnicos, Hernan Crespo e Abel Ferreira, em final de Campeonato Paulista, lá em 2021, estão sempre se encontrando, Copa do Brasil mais de uma vez, São Paulo e Palmeiras, é que o Corinthians não foi uma pedra no caminho do Verdão, né? Foi um obstáculo, não tem jeito. Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano. Final do Campeonato Paulista impediu o tetra do Palmeiras. Mas até então, eu acho que pelo momento do São Paulo, Eu acho que o principal clássico aqui estava sendo o Palmeiras e São Paulo, né? Toda hora estavam se encontrando, Libertadores, Copa do Brasil, chegando aí em fases decisivas do Paulistão. E aqui hoje, eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem pelo mando de campo. É jogo único, Arena Barueri, diante do seu torcedor. Eu acho que é essa a vantagem do Palmeiras para cima do São Paulo, Chacon. Porque se a gente tivesse naquele formato antigo, né, os dois jogos, ou se fosse jogo único no Morumbi, podia até virar um pouco pro lado do São Paulo. Mas acho que o mando de campo é uma leve vantagem que o Palmeiras carrega para hoje.
Ah, inclusive, né, Boni, aproveitando aqui um pouquinho dessa deixa, vocês estavam fazendo cara a cara, a gente no meio do caminho, né, gastando tempo, aquela resenha, e a gente fez o nosso cara a cara também. Bora. E manteve esse equilíbrio, né, 6-5 pro Palmeiras, na nossa visão. A gente mudou um pouco no ataque, né? Sim. Com o Vitor Roque presente, não o Luciano, Caleri presente, não o Flaco Lopes.
Eu acho que no nosso cara a cara deu Vitor Roque e Flaco.
Vitor Roque e Flaco, é verdade. Eu fui o voto vencido do Caleri. E aí o técnico até foi o Crespo, né? Que a gente acabou votando.
Pelo momento, né? A gente tem que falar pelo momento.
Mas são duas equipes que chegam em momentos, assim, o São Paulo chega pra um clássico num momento muito diferente, né? 8 jogos consecutivos sem derrota. E é isso que o torcedor são paulino, que não vai estar presente por aqui, se apega nesse retrospecto recente positivo para a equipe do São Paulo, Boni.
Primeiros destaques dos nossos repórteres por ali na Arena Barueri seguem com a gente também. E já que os dois citaram a semifinal do ano passado, que o Palmeiras se classificou com um pênalti bastante polêmico, para dizer o mínimo, a gente separou na nossa semana os derbys mais polêmicos que já tivemos. E a gente ouve, então, aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube.
Mais um choque rei, mais uma semifinal de Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. E se for como os últimos clássicos, já sabemos que terá polêmica. Esse clássico, que nos últimos anos já teve jogador pulando muro, teve dirigente do São Paulo xingando Abel, Abel e Caleri se estranhando no meio do jogo, Gandula provocando o jogador e virando briga generalizada, e até jogador derrubando celular de torcedor no chão. Então hoje é dia de Top 5 Jovem Pan Futebol Clube, com as polêmicas de arbitragem do Choque Rei. Na quinta posição, uma das mais recentes, Andreas Pereira pisa em Marcos Antônio. Entrada forte, o árbitro dá amarelo, mas e o VAR? Nem chamou. Os jogadores do São Paulo cercaram o árbitro, pressionaram, mas ficou só no amarelinho mesmo. Na quarta posição, o pênalti de Gustavo Gomes em Caleri na Copa do Brasil de 2022. Oitavas de final, o Palmeiras estava vencendo por 2-0 e com isso se classificou. O Rafael Veiga perdeu um pênalti alguns minutos antes e segundos depois veio o lance capital. Contato dentro da área, o VAR chama, o árbitro vai ao monitor e marca. Para muitos não foi nada. O Luciano bateu, converteu e empatou o jogo no agregado. Na decisão por pênaltis, São Paulo classificado. Na terceira posição, outro lance daquele mesmo jogo do pisão do Andreas. Luciano invade a área, toca pro Tapia. Alan escorrega e dá um carrinho no atacante. Para muita gente, pênalti claro, mas o árbitro nem foi ao VAR. No fim, vitória do Palmeiras e mais um capítulo de revolta tricolor. Na segunda posição, mais um pênalti, mas esse foi marcado. Semifinal do Paulistão de 2025, Rafael sai jogando errado. Arboleda perde o tempo da bola e derruba, entre aspas, o Vitor Roque. O árbitro aponta a marca da Cal, mas teve quem dissesse que o atacante valorizou e pênalti convertido pelo Veiga. Final. E na primeira posição, a origem da confusão daquele mesmo lance da quarta. Antes do pênalti em Caleri, teve um lançamento do Miranda pro atacante, que parecia estar impedido, só que simplesmente esqueceram de traçar a linha. O lance seguiu, o pênalti aconteceu e o gol saiu. Depois, nos pênaltis, o Palmeiras acabou sendo eliminado. Esse foi o Top 5 Jovem Pan Futebol Clube com as polêmicas do Choque Rei. E aí, será que o clássico de logo mais vai ser decidido na bola? Ou a arbitragem vai ser destaque novamente?
Valeu, meu grande Raí Monteiro, trazendo top na polêmicas nos Choques Reis. Daqui a pouquinho começa pela semifinal do Campeonato Paulista do Rio. E a gente tem aqui, para fechar o nosso programa, mais uma dinâmica no nosso telão. Quiz, que nem a gente fez outras vezes também, com relação à primeira fase do Paulistão. Perguntas sobre a história do Choque Rei. A primeira, todos somos uma equipe aqui. Vamos acertar e errar juntos. Qual foi o placar do primeiro Choque Rei? Quem tiver informação pode trazer. Opção A, 1-0 para São Paulo. 2-2, opção B. Opção C, 3-2 para o Palestra Itália na época. E D, 4-4. Essas são as nossas opções. Alguém tem a resposta? Ou a gente vai chutar? Todos nós. O Chacon e o Pedro Marques também estão aqui com a gente. Eles podem falar se quiserem também. Ninguém se voluntaria.
Eu gosto do lúdico, coloco o 4x4 aí.
Vamos chutar no 4x4?
Eu acho que não. Eu não faço ideia. Cara. Não faço ideia. Ele tá ali por um motivo, ninguém ia colocar 4x4.
Vamos ver. Então vamos de opção D. Esse é o nosso chute. Opção B, 2x2. Foi...
Quase.
Foi bem, foi empate. Tá.
É que eu sou ganancioso, né? Foi o dobro.
Já erramos a primeira. Qual cidade mais recebeu o Choque Rei fora da capital? Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas ou Barueri? Acho boas opções a B e a C, hein? A B e a D, perdão. Presidente Prudente, o Palmeiras jogou lá por muito tempo, né?
Também.
Começo na reforma do 2010, né?
É, na reforma do Allianz, o Palmeiras jogava muito
e Barueri, Presidente Prudente. E Barueri, não tem nem explicar o porquê, né? Inclusive o clássico de hoje em Barueri.
É, ano passado não teve em Barueri. Já teve Choque Rei com o mando do São Paulo em Barueri também.
Ah, então, vamos chutar Barueri? Vamos na opção D?